Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário vota apenas mais rigorosas para motoristas imprudentes.
Câmara debate aposentadoria especial para profissões de risco.
Parlamentares comentam questões relacionadas à causa indígena.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, destacou o trabalho do grupo especialmente criado para discutir os problemas da população indígena brasileira, que, segundo o deputado, chega a 1 milhão de pessoas. O parlamentar informou que a comissão é formada por 12 deputados e 10 caciques.
Lincoln Portela afirmou que os índios devem ser tratados com dignidade e justiça. O deputado ressaltou que entre os pontos a serem debatidos estão novas formas para a demarcação de terras e melhorias no atendimento na área da saúde.
A convite de lideranças indígenas, o rei da Noruega, Harald V, visitou as terras Yanomami em Roraima. Para Paulo César Quartiero, do DEM, a visita levanta suspeitas, já que a FUNAI não deu qualquer esclarecimento sobre o motivo oficial da viagem.
Paulo César Quartiero estranhou que os visitantes não tenham demonstrado interesse em melhorar as condições de vida dos índios, que, segundo ele, sofrem com a falta de assistência da FUNAI. O deputado ainda questionou se o real interesse da comitiva norueguesa não seria vistoriar as riquezas minerais da região.
Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, também estranhou que o rei da Noruega, Harald V, tenha vindo ao Brasil sem comunicar a visita às autoridades nacionais. Ele reclamou da falta de informações e de esclarecimentos por parte da FUNAI e dos órgãos oficiais.
Preocupado em preservar a biodiversidade e as riquezas minerais do país, Haroldo de Oliveira defendeu a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a entrada de recursos estrangeiros e a atuação de ONGs que afirmam lutar pelo bem das comunidades indígenas.
Segurança Pública.
Nilda Gondim, do PMDB, lamentou a falta de segurança na Paraíba. A deputada criticou o governo estadual pela ausência de ações e programas para combater de forma eficaz a criminalidade.
Nilda Gondim alertou que é cada vez maior o número de estupros, assaltos e assassinatos em todos os municípios do estado. A parlamentar também pediu que a bancada paraibana se mobilize em torno do problema.
Tramita na Câmara a proposta de emenda constitucional que pretende tirar o poder de investigação criminal dos ministérios públicos estaduais e federal. Domingos Dutra, do PT do Maranhão, é contra a iniciativa por entender que a exclusividade de investigação pelos órgãos policiais só vai favorecer a impunidade.
Domingos Dutra propôs que os diversos órgãos investigativos do poder público se unam em parcerias para fortalecer a luta contra o crime organizado e a violência, oferecendo mais segurança aos brasileiros.
Nesta manhã foi realizada a reunião no Ministério do Trabalho e Emprego para tratar sobre a regulamentação da lei que garante adicional de periculosidade aos vigilantes. André Moura, do PSC de Sergipe, comunicou que o encontro foi vantajoso para o progresso da lei.
André Moura explicou que, para a regulamentação, a norma precisa passar por alguns trâmites burocráticos. O deputado garantiu que, assim que a lei for regulamentada, os vigilantes vão passar a receber os honorários de periculosidade.
Há pouco mais de um mês, a Polícia Militar de Pernambuco retirou cerca de 150 famílias alojadas em terreno do governo estadual no município de Ipojuca. De acordo com Pedro Eugênio, do PT, a ação foi injusta e violenta.
Segundo Pedro Eugênio, as famílias desapropriadas estão vivendo em condições precárias em um clube do município. O deputado ressaltou que é comum faltar energia e água potável para os desabrigados.
Antônio Garotinho, do PR Fluminense, acusou as loterias da Caixa Econômica Federal de lavagem de dinheiro. O parlamentar argumentou que existem pessoas que já ganharam até 550 vezes o prêmio da instituição.
Antônio Garotinho ainda ressaltou que dados da Caixa mostram que um indivíduo conseguiu ganhar 107 prêmios da loteria no mesmo dia. O deputado afirmou que vai entrar com um pedido na casa para formar uma CPI para investigar as loterias da Caixa.
Ciência e Tecnologia.
Na visão de Fernando Ferro, do PT pernambucano, o Ministério das Comunicações precisa estabelecer uma frequência de comunicação específica para as Forças Armadas, Defesa Nacional e Segurança Pública.
O deputado argumentou que a atual comunicação sigilosa da defesa brasileira é vulnerável e violável. Fernando Ferro ainda ressaltou que os países desenvolvidos já possuem comunicações protegidas por uma faixa de frequência exclusiva.
Transportes.
Cota, do PSB de São Paulo, destacou o projeto em tramitação na Câmara que prevê mais rigor nas punições para envolvidos em acidentes de trânsito. De acordo com a deputada, a proposta vai ajudar a reduzir o número de mortes nas ruas e estradas do país.
Cota afirmou que é a favor de mais severidade no Código Brasileiro de Trânsito. A deputada também apontou que os órgãos responsáveis não devem ter tolerância com o uso de bebida alcoólica por motoristas.
A Autopista Fluminense, empresa que opera as obras da rodovia BR-101, trecho que liga o Rio de Janeiro ao Espírito Santo, anunciou o início da duplicação da pista entre Rio Bonito e Casimiro de Abreu. Paulo Feijó, do PR, espera agora que a concessionária cumpra os prazos estipulados para a entrega das obras.
Segundo Paulo Feijó, há mais de 5 anos a população espera o início das obras da BR-101. Para o deputado, é fundamental que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, tenha mais rigor na fiscalização dessas concessões.
Representantes do Ministério dos Transportes estiveram em Mato Grosso para iniciar as obras de duplicação da rodovia que liga Rondonópolis a Cuiabá. Segundo Wellington Fagundes, do PR, a duplicação vai evitar acidentes e melhorar o tráfego na região.
Wellington Fagundes ressaltou que, além de beneficiar o Estado, a obra também vai melhorar a logística da região norte. O deputado também anunciou que outras rodovias de Mato Grosso vão ganhar reparos e reformas.
Agricultura.
Após propor audiência pública para debater novas demandas do Plano Safra 2013-2014, Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, argumentou que é preciso encontrar uma saída para baixar os custos de produção e melhorar a renda no campo.
Além disso, Luiz Carlos Reis destacou a necessidade de estimular a irrigação por meio da desoneração de impostos sobre os equipamentos agrícolas, com juros mais baixos e prazos maiores para os produtores.
Economia.
Para Rubens Bueno, do PPS do Paraná, as medidas adotadas pelo governo federal para controlar a inflação têm sido desastradas e ineficientes. Ele observou que o excesso de moeda em circulação aumenta a demanda e pode deflagrar o processo inflacionário.
No entanto, Rubens Bueno argumenta que a menor oferta é apenas uma variável na economia. O deputado acredita que aumentar a disponibilidade de bens e serviços para atender a procura pode ser o caminho para controlar a inflação, mas não a partir de políticas governamentais, e sim pelas próprias regras de mercado.
O governo federal lançou o Inova Empresa, plano que prevê investimentos de mais de 30 bilhões de reais em inovação industrial até 2014. Ao comemorar a iniciativa, Newton Lima, do PT Paulista, argumentou que o Brasil só será competitivo se investir na qualificação da mão de obra e na inovação da linha de produção.
Newton Lima também elogiou o Inova Saúde, plano que, entre outros objetivos, visa apoiar o desenvolvimento de equipamentos e tecnologias prioritárias para a saúde e ampliar o acesso da população a bens e serviços de saúde.
Vanderlei Sirac, do PT Paulista, elogiou o governo federal por reduzir tributos às indústrias químicas, petroquímicas e plásticas. Na visão do deputado, a medida vai aumentar a competitividade e concorrência do setor.
Vanderlei Sirac também comemorou as medidas de incentivo para a produção de etanol combustível. Segundo a opinião do deputado, o Brasil precisa vender o petróleo como valor agregado e não como commodity.
A Agência Nacional de Petróleo vai realizar nos dias 14 e 15 de maio nova rodada de leilões dos blocos exploratórios. Osmar Júnior, do PCdoB do Piauí, comemorou a notícia e destacou que 9 estados do Nordeste vão ser contemplados.
De acordo com Osmar Júnior, 64 empresas foram habilitadas para participar da licitação. O parlamentar acredita que, abrindo mais o mercado, vai ser possível aumentar a produção de gás natural e melhorar o desenvolvimento de todos os estados.
Homenagem.
No próximo dia 1º de maio será comemorado o Dia do Trabalhador no Brasil. Vicentinho, do PT de São Paulo, comunicou que as centrais sindicais de todo o país farão atos de celebração pelo dia.
Na visão de Vicentinho, o trabalhador brasileiro conseguiu muitas conquistas nos últimos anos. Como exemplo, o deputado exaltou a saída de 30 milhões de pessoas da miséria, a estabilização da inflação e a implementação do ProUni nas universidades brasileiras.
Previdência.
Na última sexta-feira, foi inaugurada uma agência do INSS no município de Altos, no Piauí. Segundo Assis Carvalho, do PT, a nova unidade vai beneficiar cerca de 70 mil habitantes de toda a região.
Assis Carvalho ressaltou que a unidade fiscal vai melhorar principalmente a vida do trabalhador rural. O deputado ainda frisou que a nova filial vai atrair mais renda e capital ao município.
Parlamentares e entidades representativas dos trabalhadores estão buscando chegar a um consenso sobre a proposta que regulamenta a aposentadoria para trabalhadores que desenvolvem atividades profissionais de risco.
Entre as reivindicações dos servidores está a extensão do benefício para todas as categorias vinculadas ao serviço público que realizem atendimento externo.
A repórter Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre as negociações em torno do projeto.
O relator da proposta de regulamentação das aposentadorias das atividades de risco, deputado Policarpo, do PT do Distrito Federal, vai fazer uma nova rodada de negociações com o governo federal e estados em busca de um acordo que permita a votação da proposta. O projeto de lei complementar enviado pelo governo federal para substituir a lei em vigor tem sido contestado pelas entidades de diversas categorias que participaram de audiência pública na Comissão de Trabalho e Administração Pública. A lei atual prevê que policiais têm direito a se aposentar com 5 anos a menos de trabalho do que as outras profissões, 30 anos. Quem se aposenta tem direito a continuar recebendo a mesma coisa que recebia na ativa e a ter os mesmos reajustes de quem continua trabalhando. A proposta do governo inclui os agentes penitenciários, diferencia os períodos de trabalho para homens e mulheres e coloca a exigência de idade mínima. Quem entrou depois de 2003 perde a integralidade e a paridade e entra no FUNPRESP. Outro problema que terá de ser enfrentado é que diversas categorias, entre elas oficiais de justiça, auditores fiscais e do trabalho e agentes de segurança legislativos e judiciários, querem ser inseridos na proposta, porque trabalham sozinhos, desarmados e em muitas situações de perigo. Mas para o governo federal, só tem direito a essa aposentadoria profissionais que passam risco permanente. O relator, deputado Policarpo, já adiantou que não vai revogar a lei que garante a aposentadoria integral aos policiais e que incluiu em seu parecer as diversas categorias que já pleiteiam esse direito no Supremo Tribunal Federal. Mas ele reconhece que dificilmente haverá acordo com o governo federal e avisou as lideranças dos trabalhadores.
É necessário que essa mobilização de hoje permaneça pelo próximo período até a aprovação final do projeto, não apenas na Comissão do Trabalho. Todos vocês têm que estar aqui e acompanhar os próximos passos para a gente poder avançar.
Algumas entidades já anunciaram que caso o governo federal pressione e consiga aprovar a proposta só com policiais e agentes penitenciários com o fim da aposentadoria integral para policiais, vão se mobilizar para fazer uma greve de todas as categorias afetadas. De Brasília, Vânia Alves.
Em homenagem aos 61 anos de fundação do Sindicato dos Professores da Bahia, Daniel Almeida, do PCdoB, apoia a luta dos filiados para que 100% dos recursos dos royalties do petróleo sejam destinados para a educação.
Daniel Almeida defendeu também a efetivação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que garante uma negociação coletiva dos servidores públicos e data-base do funcionalismo. Para o parlamentar, a medida vai assegurar o direito de negociação entre os trabalhadores.
Desenvolvimento Regional.
Nesta manhã, a bancada do Nordeste e a Casa Civil formaram um grupo de trabalho para debater soluções de combate à seca no Nordeste. José Ayrton, do PT cearense, comunicou que a renegociação das dívidas dos agricultores será o principal assunto tratado pela comissão.
De acordo com José Ayrton, a burocracia de renegociação é inviável à realidade atual do nordestino. Para o deputado, é necessário facilitar a negociação e implementar políticas públicas eficientes para amenizar os prejuízos da estiagem.
O Everton Rocha, do PDT, anunciou que vai visitar a reserva ecológica do Gurupi, no Maranhão, para apurar a atual situação dos moradores do local. Segundo o deputado, as famílias estão sofrendo com desapropriações irregulares por parte da administração federal.
O Everton Rocha lembrou ainda que são famílias que moram na região há muitos anos, com título de posse das propriedades. O deputado acrescentou que os moradores compraram as terras com financiamentos de bancos públicos.
Sueli Vidigal, do PDT Capixaba, fez um balanço dos últimos anos de seu mandato na Câmara. A deputada citou diversas obras e benefícios conseguidos através de emendas de sua autoria.
De acordo com Sueli Vidigal, obter melhorias para a cidade da Serra é a sua principal luta parlamentar. No entanto, a deputada ressaltou que já beneficiou quase todos os municípios capixabas durante seus 2 mandatos na casa.
Meio ambiente.
Deputados e representantes do governo federal debateram a necessidade de aprimorar a defesa civil no país para enfrentar as catástrofes naturais.
A Câmara aprovou no ano passado o Estatuto de Proteção e Defesa Civil, mas alguns pontos ainda devem ser regulamentados pelo Poder Executivo.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a audiência pública sobre o tema e tem outras informações.
Eventos climáticos mais intensos e frequentes tendem a agravar os desastres naturais e colocam novos desafios para os sistemas de defesa civil. Esse cenário foi traçado por especialistas, parlamentares e representantes do governo que participaram nesta terça-feira de audiência pública na Comissão Mista de Mudanças Climáticas. A maior tragédia climática do Brasil ocorreu em 2011, quando 918 pessoas morreram e 9 mil ficaram desabrigadas após enchentes na região serrana do Rio de Janeiro. O parlamento respondeu com a aprovação do Estatuto de Proteção e Defesa Civil, que tem foco na prevenção e acaba de completar um ano em vigor. Relator do projeto de lei que deu origem ao Estatuto, o deputado Glauber Braga, do PSB Fluminense, ressalta que o mérito da nova lei está no fortalecimento do sistema de defesa civil. Ele reconhece, no entanto, que a falta de regulamentação de alguns pontos ainda atrapalha a prevenção.
O Estatuto de Proteção e Defesa Civil determina que existirá um cadastro nacional dos municípios mais vulneráveis. E aqueles municípios que estiverem inseridos nesse cadastro assumem um conjunto de responsabilidades, mas vão também ser priorizados no momento que recursos federais forem disponibilizados. Esse cadastro ainda não está válido porque está dependendo de uma regulamentação da Casa Civil.
Este e outros assuntos serão discutidos na 4ª Plataforma Global de Redução de Riscos e Desastres de 20 a 23 de maio em Genebra, na Suíça, com foco na necessária adaptação às mudanças climáticas. A delegação brasileira terá representantes da Câmara, do Senado e do Executivo. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Em reunião no Ministério da Saúde, Ronaldo Benedetti, do PMDB, cobrou mais apoio financeiro do governo federal para os hospitais filantrópicos, não só de Santa Catarina, mas de todo o país.
Segundo Ronaldo Benedetti, 75% do atendimento do Sistema Único de Saúde em Santa Catarina é feito através dos hospitais filantrópicos.
Ao prestar contas das suas atividades na Câmara, Romário, do PSB do Rio de Janeiro, reafirmou sua luta em defesa das pessoas portadoras de deficiência e de doenças raras. O parlamentar sustentou a necessidade de investimento e qualificação para o atendimento de familiares e pacientes.
Romário defendeu a aprovação de projeto de sua autoria que aumenta a pena para quem cometer violência sexual contra vítimas deficientes físicos, mentais e intelectuais. Além disso, o projeto aumenta a pena para o infrator que tiver qualquer relacionamento, seja afetivo ou amoroso, com os ascendentes da vítima.
Educação.
No mês de julho será realizada em Recife a 65ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. João Paulo Lima, do PT, informou que as principais instituições de pesquisa do país vão participar do fórum.
João Paulo Lima também registrou a luta dos trabalhadores da educação pela implantação do Plano Nacional de Educação e a utilização de 10% do PIB para o setor. De acordo com o deputado, a adoção das medidas pode mudar o futuro do país.
No entendimento de José Genuíno, do PT de São Paulo, a reforma política deve ser discutida e votada em conjunto pela Câmara e Senado. Na visão do deputado, uma deliberação independente nas duas casas pode atrasar ainda mais uma definição sobre o tema.
Segundo José Genuíno, alguns dos principais pontos da reforma são o financiamento de campanha e a fidelidade partidária. O deputado sugeriu que depois da decisão do Congresso, a sociedade, através de um referendo, aprove ou não a escolha do parlamento.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, criticou a decisão dos líderes de partidos pelo adiamento da votação da reforma política. O deputado sugeriu que as mudanças sejam garantidas para as eleições de 2016, apesar de alertar que o parlamento tem o dever de votar as mudanças no sistema político brasileiro com rapidez.
Henrique Fontana ressaltou que as eleições devem representar ideias e projetos dos candidatos e não interesses dos financiadores de campanhas. Para o parlamentar, o financiamento público é a alternativa mais democrática.
Votação.
O plenário finaliza a análise da proposta que aumenta as penas previstas no Código de Trânsito Brasileiro para a prática de racha. O texto amplia a pena atual para a detenção de 6 meses a 3 anos.
O projeto também propõe o agravamento da pena para homicídio culposo se o condutor estiver dirigindo sob influência de álcool ou substância entorpecente, além da prática de racha. A pena passa a ser de reclusão de até 4 anos e suspensão da carteira de habilitação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.